foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Aliás, foi considerado 27 anos e 3 meses. Só que na execução penal multiplica por 25. Isso dá 6 anos e 10 meses. Na minha conta, então, nesse projeto que nós vamos votar hoje, reduz uma parte lá em cima, então, na medida que você junta as duas penas, reduz, me parece, para 20 anos. Peraí, só um percurso assim. Reduz para 20 anos e 7 ou 8 meses, e multiplica por 16, dá 3 anos e 4 meses. Aí, com a remissão de penas, dá 2 anos e 4 meses. Mas, então, para ficar claro, o que eu reduzo não é de 27 para 2,4. Eu reduzo de 6,7, 6,9, 6,10 ali, para 2,4. Essa aqui é o resumo do projeto que nós vamos votar hoje e que teve apoio da ampla maioria da casa.
Todos entenderam essa 26 multiplicado por 16?
5. Sobe 2, entra 10.
Não é possível.
Ele está dizendo de um sexto, ele tá, a pena total, ele pega um sexto quando você começa a ter alguma progressão de pena, é isso? Então ele calcula já direto para um sexto e ele começa a fazer remissão de pena a partir de um sexto.
Não, mas
chegar
no começo
dois.
Ele já multiplicou por 25.
Isso também, André, não faço a menor ideia como é que ele chegou nisso. Eu só estou tentando entender o incompreensível.
Não dá para entender. É a Dilma da força.
Não é 30%, é 30% de 30%.
Exatamente. Mas que seja qualquer uma dessas coisas. Agora eu acho que a oposição, se esse é o possível...
Aí que tá, tem que ir
então
pra
cima. Então vai lá conseguindo. O Augusto fez menção aqui. O Supremo hoje não está na condição de ficar ditando norma para o país.
Aí é que tá.
Está tudo escondido. Aliás, não está mais escondido, né? Agora está tudo às claras. Então vai lá e coloca. Não sei como é que eles vão fazer, porque vamos lá. O Congresso pode fazer qualquer coisa. Se eles decidirem que vota hoje na Câmara e vota amanhã no Senado e já manda para o presidente, acho que isso não sei se depende de sanção, mas enfim, se depender de sanção, eles conseguem fazer. Eles conseguem fazer isso rapidamente. Se tem uma casa que negocie e pode.
É hora de avançar.
É o Congresso. Mas então vai lá, já que a oposição, abre aspas, cedeu momentaneamente no pedido de anistia, que este sim seria muito fácil de entender, porque já tem lei escrita e não tem como o Supremo recuar ou interferir, a menos que queira, digamos, cometer outro arbítrio. Já que este é o acordo, então impõe essas coisas, mas deixa claro. E fala para o Paulinho, fala com os seus ministros do Supremo que consignaram esse negócio aqui.
Mas aí que
o Supremo está na defensiva nesse momento. Eles não podem avançar, não tem como, eles estão acuados.
Aproveitar.
Pelo noticiário, hein? Pelo noticiário só. Imagine, o Congresso não sabe o momento de você atacar.
É isso.
Essa é a hora.
É isso. O STF está nas cordas.
Claro.
Tomou uma porrada.
Claro.
Ou está prestes a tomar. É o momento realmente de ir para cima. De ir para cima.
Está dividido. Está dividido internamente.
E o boneco de ventríloco do STF, o representante dele é uma pessoa que não sabe fazer conta. É. Quer dizer, é um número humorístico essa fala do Paulinho da Força. Eu fico esperando. Tomara que esse projeto não seja daqui a pouco um estoque de vento. Porque é isso, daqui a pouco eles começam a estocar vento e o projeto se resume a isso. Esse é o momento da oposição levar também o Paulinho para as cordas. Fala, escuta, explica essa conta. Qual é a conta que você
faz?
Faz
tudo de novo.
Faz tudo de novo.
Recomeça. O acordo eles se propuseram não apresentar destaque, o que é algo absolutamente regimental.
Apresenta
um projeto. Se estão cedendo nisso, então cede. Então faz o lado de lá ceder também.
Apresenta um projeto decente.
Apresenta a conta.
Pois.
E o Paulinho da Força, ele é suplente, né? Não é? Ele não é...
Ele era suplente.
Ele era suplente.
Assumiu, exatamente.
Ele não é nem diretamente eleito pelo povo.
Mas, Ana, o trio...
Ele devia estar preso.
O Marcília lembrou, juntaram o Paulinho da Força, Aécio Neves e Michel Temer para enterrar a anistia.
Ele é suplente.
Desenterraram esses para enterrar
Exato.
A anistia.
Ele é suplente, mas tem que ver se ele fez supletivo também. Além disso.
Ana, é isso mesmo. Ele teve 64.137 votos, foi o primeiro suplente do seu partido.
Aí foi na onda.
Aí depois, mas só chegou à Câmara em 30 de novembro de 2023, ou seja, praticamente um ano depois para esse quinto mandato. Mas ele foi como suplente, não foi eleito direto, não. Não teve voto para isso.
Exato.
Bom, a gente segue acompanhando por enquanto. Sessão plenária na Câmara dos Deputados suspensa. Qualquer novidade, a gente volta aí com mais informações. A gente vai para um rápido intervalo. Volta já.
Você já perdeu? deu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir? A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível.
Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor.
É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica, que age de verdade onde a dor começa.
É, e a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 71 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente.
Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente.
Ligue 0800-291-2200.
É isso mesmo, o Vitae 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800-291-2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente.
É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também anunciou hoje análise em plenário dos processos contra os deputados Glauber Braga e Carla Zambelli. A previsão é que na próxima semana sejam votados também os processos contra Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, em ritmo que pretende acelerar as etapas na Comissão de Constituição e Justiça e levar então os casos diretamente ao plenário.
Também estabelecemos hoje processos que tratam de 4 parlamentares. Falo de processos porque nós temos 2 deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que é a deputada Carla Zambelli, que deve ter o seu processo concluído amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e falo do deputado Ramagem. São 2 parlamentares que receberam condenação do Supremo Tribunal Federal. E para proteger as prerrogativas parlamentares, nós estamos trazendo essas condenações para que o plenário da Câmara possa dar o seu veredito final acerca desses mandatos. Então, concluindo amanhã na CCJ o posicionamento acerca da deputada Carla Zambelli, nós já traremos diretamente ao plenário.
Bom, e só para a gente relembrar, Glauber Braga, que é deputado pelo PSOL no Rio de Janeiro, é alvo de pedido de cassação por uma quebra de decoro depois de uma acusação de agressão contra um integrante do movimento Brasil Livre durante um protesto no Congresso. Já a deputada Carla Zambelli foi condenada 2 vezes pelo Supremo por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e também por porte ilegal de arma com constrangimento. Em ambos os casos, a primeira turma do Supremo determinou a perda do mandato. E Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, garantiu que vai continuar lutando contra a cassação da parlamentar.
A análise fica por conta de quem a faça. Eu trabalharei tanto na CCJ quanto no plenário pela absolvição e não cassação do mandato da Carla Zambelli. O relatório já veio nesse sentido. Acho que vamos trabalhar muito pela aprovação desse relatório. Mas em sendo aprovado o relatório pela não cassação, cabe recurso ao plenário, com 51 assinaturas, e o presidente já decidiu que virá a plenário no dia de amanhã.
Bom, o plenário também deve analisar a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março, e acumula faltas, o que pode resultar então na perda do mandato. O deputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos em processo relacionado à suposta trama do golpe, teve a prisão preventiva decretada e foi para os Estados Unidos, sendo considerado foragido pelo Supremo Tribunal Federal. E agora há pouco, o deputado federal Glauber Braga invadiu o plenário e sentou na cadeira da presidência da Câmara para evitar a cassação.
Sim.
Agora isso é um prenúncio de uma ação adotada pelo presidente da Câmara, o senhor, de um modo muito diferente daquela que fez com os golpistas que ocuparam essa mesa em articulação com deputados dos Estados Unidos.
Bom, a Polícia Legislativa foi chamada e acabou retirando o parlamentar.
Transmissão da TV Câmara e vão me tirar aqui na porrada, é isso?
Sim.
Ou seja, é, o chefe da Polícia Legislativa...
Não, 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 isso, gente.
Bom, a gente acompanhou aí cenas dessa confusão no plenário da Câmara dos Deputados, Piotto. Como nós falamos, então a sessão foi suspensa momentaneamente, tem aí vários assuntos para pautar nesta terça-feira, mas em razão aí dessa cena que acompanhamos do Glauber Braga, né, sentando na cadeira do presidente da Câmara, sendo retirado pela Polícia Legislativa, a sessão segue interrompida.
Aí a pergunta é, o Hugo Mota está fazendo o que para, nesse momento, retomar e votar ou andar, ou pelo menos discutir verdadeiramente essa questão da dosimetria, já que é o possível no momento? Eu só vou voltar ao assunto tanto do Eduardo Bolsonaro, do Ramagem, ou mesmo da Carla Zambelli. É, a questão, e eu não vou entrar no mérito, não precisa entrar no mérito em nenhum dos casos. O caso do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem, a razão deles estarem nos Estados Unidos é um clima de perseguição e de não respeito às prerrogativas dos parlamentares. Mesmo no caso do Ramagem, em que há uma condenação nesta trama golpista, a pergunta é, e isso é muito claro, o julgamento foi justo? E esta é a questão principal. Quando a gente se dispersa por outras razões, enfim, do barulho, não, vamos pegar o que é principal, porque aí consegue-se realmente voltar à normalidade, ou pelo menos em busca da normalidade. É nesse momento que o Congresso precisa reagir e dar uma resposta a um Supremo que, nesse momento, como disse o Augusto e o Marcelo aqui, tá nas cordas. Não é um Supremo que tem moral, que tem conduta ilibada. Aliás, em algum momento, que não tem nem notável conhecimento do direito brasileiro, porque atropelou a Constituição recentemente nesse julgamento. Isso é muito fato. Então, quer dizer, pega esses fatos que são notórios para se contrapor. O caso da Carla Zambelli também, da deputada que hoje está presa na Itália, não precisam ir ao mérito da questão. O julgamento dela teve realmente respeito ao devido processo legal e direito à ampla defesa? E se a gente pegar como teoria comparada, outros parlamentares em outros momentos de outros partidos, sobretudo os mais simpáticos ao governo, tiveram um tratamento igual? Então, se alguma coisa aqui você tem uma resposta não, bom, então é melhor parar e recomeçar tudo de novo. Porque se o julgamento é injusto no começo, ele é injusto no final. Não tem como. Não tem como melhorar alguma coisa que começa errada dentro do devido processo legal, ou seja, dentro de um processo. Se cometer um erro, é a história, né? A teoria da árvore envenenada. Está errado, está errado. Não vai ficar melhor. Ah, mas agora não. Agora essa medida é correta. Mas foi originada numa medida errada? Foi originada numa interpretação errada? Ou numa decisão errada? E a gente tem uma série de irregularidades nesse caso. Então, em todos esses casos, precisa... se analisar o mérito da questão do ponto de vista de devido processo legal. E o clima no Brasil hoje não é de democracia. Marcília mencionou há pouco o artigo 53. Todos nós temos direito pela Constituição a falar o que queremos. Está lá, é cláusula pétrea, artigo 5º. A imprensa tem uma citação, inclusive, em relação à imprensa livre e tudo mais. E os parlamentares têm um artigo só deles, especificamente deles. É o tal do quaisquer palavras e votos. Nem isso o Supremo Federal respeitou até o momento. imaginar que o Eduardo Bolsonaro fosse voltar ao Brasil para se defender aqui com a possibilidade de ser preso, bom, aí também não dá, né? Aí é uma questão de sobrevivência e de entender o que está acontecendo no país, que é a mesma explicação da, abre aspas, fuga do Ramagem. Como foi esse processo da trama golpista que nós já denunciamos aqui? Completamente arbitrário e abusivo. Então, quer dizer, vai julgar agora a cassação? Em que momento? Sob quais condições? Porque é preciso entender que todos esses processos são eivados de irregularidades, sobretudo na lógica processual.
Bom, só para acrescentar uma informação, e já quero ouvir o Marcília também a respeito, a nossa repórter Sara Pérez estava acompanhando na sessão plenária essa discussão, e ela nos disse, então, nos relatou que tanto ela quanto outros jornalistas que estavam presentes foram agredidos, expulsos do plenário da Câmara dos Deputados pela Polícia Legislativa, e agora, então, estão impedidos de acompanhar a sessão. A gente está acompanhando para ver se a sessão é retomada, mas, por enquanto, segue suspensa diante desse caso. Marcília, agora, então, a Câmara pretende se debruçar, não sei se vai dar tempo, agora são 19h10, aí sobre a cassação de Glauber Braga e também o caso da Carla Zambelli.
Bom, primeiro, é um absurdo se a imprensa foi retirada, né, porque a imprensa está lá para fazer o seu papel. A imprensa no ambiente da Câmara a imprensa é o olho, né, da sociedade. Agora, o Glauber Braga, né, ele invadir, sentar na cadeira da presidência. Ué, eu queria ver se a velha imprensa vai chamar isso de golpismo, como chamou também quando a oposição ocupou a mesma cadeira e obstruiu a mesa ali do parlamento, né? Será que a gente vai ter a velha imprensa chamando-se de golpismo? Ou o Glauber pode? Ou o golpismo é só se é de direita? Outra coisa que vale a gente registrar é o seguinte: o artigo 55 da Constituição, ele é imperativo. É prerrogativa do Congresso dizer se o parlamentar vai se manter preso ou não depois de uma decisão judicial e se ele perde ou não o mandato. Quem faz essa escolha é o Congresso. Muito bem, vão pautar. Só que as pessoas que vão pautar, ou o Congresso que vai votar, é o mesmo Congresso que está ouvindo do Paulinho da Força dizer que, olha, quando eu estou aqui falando, o STF é que está batendo o martelo. O STF que não tem nada a ver com o Congresso, que devia estar resguardado e cuidando das suas feridas, que são muitas e estão expostas. As fraturas do STF estão expostas para todos nós vermos. O Gilmar em evento para lá e para cá, o Moraes voando em jatinho da FAB, a mulher dele recebendo 130 milhões, o Toffoli viajando para ver jogo de futebol com o advogado do caso Master. Enfim, as feridas expostas e ele se metendo na votação da anistia ou da dosimetria, ou seja lá o que monstrengo que é isso. Agora, será que esse artigo 55 vai ser respeitado? Será que essa votação desses parlamentares, ou a escolha do Congresso, será uma escolha legítima? Será que o STF vai deixar o Congresso votar como deve ou como quer a respeito desses parlamentares que estarão em julgamento? Então, assim, não adianta só botar para pautar. A gente tem que começar a se perguntar se o STF está deixando que a votação seja uma votação real, seja para valer, seja a vontade dos congressistas e, portanto, por consequência, nossa, representada ali por eles.
Olha só, foi reaberta a sessão no plenário da Câmara dos Deputados. A gente acompanhava o líder do PT, Lindbergh Farias, agora se manifestando, mas eles estão tratando de outro assunto, não chegaram na questão da dosimetria barra anistia, nem nessa questão aí da cassação. Bom, assim que a gente tiver mais detalhes, a gente volta a acompanhar a sessão na Câmara dos Deputados. Agora, 19h13, deixa eu agradecer as mais de 73 mil telas acompanhando Oeste Sem Filtro. Agradeço muito a sua audiência. A gente faz agora uma pausa rápida, volta já.
Você está cansado de tomar remédios que causam efeitos colaterais fortes e mesmo assim as dores não vão embora? Esse comercial não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que já não aguenta mais sentir dores nas articulações, como artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas e na coluna.
É isso mesmo, Cauti. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade, o Vitae 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor.
É isso aí, tudo 100% natural, com comprovação científica.
Veja o que diz a doutora Marina e você vai entender por que ela confia e recomenda o Vitae 7 em 1.
Nosso corpo exige mais do que uma boa alimentação. O corpo precisa de um suporte extra para enfrentar as mudanças naturais da idade e também para se manter saudável. É aí que entram os suplementos certos, como por exemplo a creatina, que serve para preservar a força e também os músculos. O MSM e o colágeno, que ajudam a manter as articulações saudáveis, as cartilagens protegidas e a pele firme. O magnésio, que é essencial para os ossos fortes e o equilíbrio muscular. A cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório natural, ajudando no alívio das dores. E a vitamina C, que é fundamental para fortalecer a imunidade. E por fim, não posso deixar de falar da clorela, que pode ser um detox natural que auxilia a saúde do fígado.
O Vitae 7 em 1 está transformando a vida de muitas pessoas e agora pode transformar a sua também. Ligue para o 0800-291-2200, oferta exclusiva para você de 70% de desconto. Mas tem que ligar agora, porque você ainda vai levar, olha, esse relógio inteligente de presente.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse então que vai dar suporte à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto.
Olha só, nós, como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele, e é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer.
Bom, essa foi a primeira declaração de Tarcísio depois da definição do nome de Flávio por Jair Bolsonaro. E mais cedo, Flávio Bolsonaro visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e reforçou que a sua candidatura é para valer. Flávio também agradeceu ao apoio de Tarcísio de Freitas e afirmou que a força do governador em São Paulo é essencial para impulsionar a campanha.
O presidente Bolsonaro deu esse norte. Então, falei que essa candidatura é irreversível, palavras dele, não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. E a partir de agora, a gente conversando com as pessoas, para ter as pessoas certas do nosso lado, os especialistas em algumas áreas com quem eu já estou conversando. Ele me deu algumas sugestões de quem procurar, de quem falar, pediu para agradecer ao governador Tarcísio pela fala dele, que ele conseguiu acompanhar aqui da televisão, que ele tem acesso à TV aberta. Eu também quero de público aqui agradecer o posicionamento do governador Tarcísio e a gente vai estar mais junto do que nunca. Muito importante também ele forte em São Paulo, que é isso que vai tracionar para a gente fortalecer o nosso nome também em rede nacional.
Augusto, o anúncio da pré-candidatura do Flávio ocorreu aí na última sexta-feira. No fim de semana, ele concedeu uma entrevista dizendo que poderia negociar a desistência da candidatura por justiça, né? Usou essa palavra. Hoje já dá essa declaração dizendo que a pré-candidatura é para valer. É natural aí esses movimentos nesse momento?
Eu acho que sim. Hoje, aliás, quando ele lançou a candidatura, nós dissemos isso. Está na política e em política as coisas vão mudando e tal. Acho que agora ele optou por ser candidato para valer. Agora, para valer até onde for possível. É normal. Fez muito bem reconhecer a existência de outros candidatos. Isso é normal. Porque se você tem mais de um candidato da direita, você vai somar isso aí, você chega, garante a chegada ao segundo turno.
Sim.
Pelo menos então, e a imprensa, eu sempre me balizo pela imprensa estatizada. Eles estão esculhambando o Tarcísio, porque o Tarcísio estava posando de candidato e agora apoia o Flávio Bolsonaro. Quem botava o Tarcísio como candidato inevitável era a imprensa.
Sim. Uhum.
A imprensa. Eu, por exemplo, sempre repeti que no lugar do Tarcísio eu seria candidato à reeleição. Sempre. Disse isso a ele, inclusive. E a imprensa, não, mas o cavalo passou arreado, isso não existe. É na véspera da eleição que você descobre se o cavalo está passando arreado ou não. É na véspera. É muito cedo, repito, para saber como é que vão ficar os candidatos. Agora, não são candidatos que não podem ser obrigados a manter a candidatura, nem o Ratinho, nem o Caiado. Isso aí vai depender de conversas e movimentos. Agora, mais claro que isso, o Tarcísio não podia ser. Ele disse que apoia a candidatura do Flávio e que há outros candidatos. Ele fez uma constatação. Vocês vão ver o noticiário, ou já está por aí, o noticiário da imprensa estatizada. É nessa linha. Posou de candidato, dizia que era candidato, mas no fundo queria apoiar o Bolsonaro, quem o Bolsonaro apontasse. Qualquer coisa que faz o Tarcísio, a imprensa estatizada sai de pau em cima dele, o que mostra a força política dele. Agora tem o seguinte, se ele for candidato, e ele será, se não for candidato a presidente, ele vai ser candidato a governador. Ele arrasta uma votação para o candidato que ele apoiar. Ele está apoiando, neste momento, com o quadro ainda indefinido, está apoiando, está mantendo a palavra dele. A imprensa não quer. Agora quer que seja candidato. Uhum. Por quê? Porque o Flávio é. Então não tem que dar bola porque a imprensa diz. Né? O Tarcísio é um cara inteligente e ele sabe que neste momento é isso que se diz. Agora eles querem que ele diga isso berrando, gritando, num palanque. Isso aí não é sabedoria política. Isso é coisa de amador. De amador, todos os candidatos estão em compasso de espera. Você está num Fórmula 1 na largada, você não sai primeiro. Você é desclassificado. E política é assim. Calma. Para todos. Para todos. Agora, acho que a imprensa faz isso também para não noticiar as pesquisas que dizem como é que está o Lula. Ou as pesquisas que dizem como estará a economia no ano que vem. O Lula está tão desesperado que ele está querendo agora, se possível, ele vai querer que o governo dê dinheiro para todos os brasileiros. Todos. O que é compra de voto.
Sim.
Acho que o quadro é esse. É muito cedo para saber, né, de que maneira o Brasil vai chegar à eleição que será em novembro.
Outubro.
Outubro. Outubro.
Pois a gente sempre diz que Tarcísio de Freitas, desde que assumiu o governo do Estado, responde essa pergunta se ele será candidato à presidência em 2026.
Mas veja o discurso do Tarcísio em que ele dizia assim, agora o Flávio Bolsonaro terá uma grande responsabilidade ao lado de outros candidatos da oposição da direita, porque ele está falando em projeto de país. O Flávio Bolsonaro sai de conversar com o pai, que disse assim, já indiquei alguns nomes para você procurar, para apresentar, obviamente, uma ideia de país. Aqui a gente vê uma combinação muito clara dos dois nomes, seja os da oposição, o próprio Tarcísio e o Flávio, falando a mesma coisa. Então essas coisas estão sendo bem conversadas internamente, eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. E por que eles estão falando isso? Porque o Lula não tem absolutamente nada para mostrar como governo. É um governo que vai deixar um país endividado, é um governo que está comprando voto com programa social, que é populismo fiscal, e que não tem nenhuma ideia. Até outro dia estava se aventando o Haddad ia sair do Ministério da Fazenda, porque também não tem absolutamente nada mais a apresentar. Quando você traz, sim, o nome, obviamente, de uma rejeição ao governo Lula, que aumentou na última pesquisa, e que mesmo nessa comparação, vou repetir o número do Datafolha, 51 a 37 para o Flávio Bolsonaro, para um Lula que é extremamente conhecido, e esse é o problema do Lula, ele é extremamente conhecido. E não decola, apesar de toda essa dinheirama jogada em programas sociais sem nenhuma efetividade, o Tarcísio e o Flávio Bolsonaro estão falando a mesma coisa. O Flávio, ele disse, por orientação do ex-presidente, dizendo, olha, vai procurar alguns nomes e vão apresentar ideias claras de país. Porque é isso que este centro do eleitor que vota para lá e vota para cá está querendo ouvir também. A parte que, obviamente, a direita já está votando com a direita, mas eu preciso angariar votos. Se ganha eleição com votos, sem votos você não ganha eleição.
Diga, Marcília, para fechar.
E você já teve agora recentes pesquisas que mostraram o Flávio mais ou menos empatado ali com o Lula. Quer dizer, então, e o Flávio está numa candidatura que está começando. O Lula está numa candidatura que está degringolando. O Lula vai sangrar e muito até as eleições e o Flávio pode fazer novas alianças e crescer durante esse período todo. Então, quer dizer, por um lado, o Flávio coloca-se nessa candidatura, acho que agora forte, né? Acho que não há dúvida mais dessa candidatura. E o Tarcísio também vem aí a governador, que é o que ele sempre queria. Ele nunca escondeu de ninguém que apenas se candidataria à presidência se fosse um pedido do Bolsonaro. Então ele vai no lugar que ele quer e acho que o Flávio também. E isso também aponta para uma espécie de linha sucessória do bolsonarismo. O nome do Flávio, ele se candidata também a isso. Tem esse lado interessante e faz com que o Centrão saia de trás da moita, porque tinha um centrão que estava ali com o Tarcísio, ao entorno da candidatura do Tarcísio, porque era mais possível de ganhar. Agora eles mostram a sua cara. E tem um ponto também que eu acho interessante nessa história toda do Flávio, que muita gente criticou ele, falar, não, a minha candidatura eu posso retirá-la se for paga um preço, ou enfim, ela tem um preço. Muita gente criticou.
Que era anistia.
Anistia. E aí depois ele veio e falou, não, é Bolsonaro livre e nas urnas. Mas veja, Bolsonaro livre nas urnas só vai ocorrer se houver anistia. Não tem como o Bolsonaro estar livre nas urnas se não for anistia. E se o Bolsonaro estivesse livre nas urnas, ele seria de fato o candidato. É. Não há sentido em pensar no Flávio candidato se o Jair fosse o candidato. Então me parece que os discursos estão bem alinhados. O Flávio está afiado aí nesse lançamento de candidatura e eu acho que tem tudo para crescer.
Diga, Ana, para a gente fechar rapidamente.
Rapidinho. Muita gente também... importante trazer essa coisa dos nomes do projeto, porque muita gente que torceu o nariz para o presidente Bolsonaro, lá atrás, antes dele se tornar presidente, e depois, mais para frente, o convencimento de que o nome de Jair Bolsonaro era bom para o Brasil exatamente por causa desse pacote. Era Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, era Paulo Guedes. Então, Isso é transferido. Muita gente fala, mas o Flávio Bolsonaro, talvez, né, o capital político não é transferido, mas existe um legado técnico de Jair Bolsonaro. Claro. E esse legado, hoje, ele é colocado. E o Flávio disse, estou conversando com algumas pessoas... O presidente Bolsonaro jamais falaria, vai conversar com alguém do nível do Haddad. É Paulo Guedes, no mínimo.
É isso aí.
No mínimo. E isso é muito palatável. As pessoas hoje vão olhar para o Flávio Bolsonaro, posso até não gostar, tem gente que, né? Mas o legado do presidente Jair Bolsonaro, o legado técnico, agora está formalizado que vem. Opa, isso é muito bom.
Bom, 19 horas 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, volta já.
Você está cansado de tomar vários comprimidos todos os dias e mesmo assim continua sofrendo com dores nas articulações? Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna? A Vitaigo desenvolveu o Vitae 7 em 1, um suplemento único que reúne apenas em uma cápsula os 7 ativos mais recomendados. Ele traz magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar dores, creatina para dar energia e força, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MCM para reduzir inflamações, clorela ela para cuidar do fígado e vitamina C para a imunidade. Chega de complicação, chega de dezenas de comprimidos diferentes. E atenção, somente hoje, as 100 primeiras pessoas que ligarem ganham 70% de desconto e ainda levam de presente uma câmara de vigilância para proteger sua casa e quem você ama. Liga agora, 0800-291-2200.
Bom, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento da ação penal que envolve 6 réus acusados no processo da suposta trama golpista. Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A Procuradoria-Geral da República aponta que os réus teriam atuado na elaboração da chamada minuta do golpe, no monitoramento e também na proposta de neutralização violenta de autoridades. A denúncia também relata articulação junto à Polícia Rodoviária Federal para dificultar o voto de eleitores do Nordeste nas eleições de 2022. Compõe então um grupo identificado como Núcleo 2, Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Felipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência da República, Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva do Exército, Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal, Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, e também Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Todos denunciados nos processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Logo no início do julgamento, o PGR, Paulo Gonê, sustentou a condenação dos réus que teriam atuado então na gerência da suposta trama para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no Planalto.
E tornada real a perspectiva de derrota no pleito, a organização criminosa precisou intensificar as suas ações a fim de assegurar a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Comprovou-se que o grupo tentou interferir diretamente no pleito eleitoral mediante o uso ostensivo da força estatal, com o objetivo de dificultar a participação no segundo turno dos eleitores que se presumiam contrários ao então presidente da República. Foi nesse contexto que os réus Marília Alencar, Fernando Oliveira e Silvinei Vasques, valendo-se de cargos estratégicos no Ministério da Justiça e na Polícia Rodoviária Federal, passaram a contribuir ativamente para os propósitos ilícitos da organização criminosa.
Oi, durante a sustentação oral, o advogado Jeffrey Chicchini, que defende Felipe Martins, contestou o uso de documentos falsos pela PGR.
E o delegado utiliza um documento do governo americano chamado Travel History, que inclusive constitui crime segundo a lei americana, sua utilização, porque é um documento imprestável, a insistir a manutenção de Felipe Martins. Enquanto a defesa de Felipe Martins utiliza documento oficial, que é o I-94. Que prova que Felipe Martins não ingressou em território americano. Por que é que nós estamos diante de um comportamento ultrajante do Estado que se utiliza de documentos extraoficiais ou imprestáveis para acusar e o próprio fiscal da lei fecha os olhos aos documentos oficiais que essa defesa traz?
Chicchini também criticou a proibição do uso de uma foto em que um padre aparece com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A acusação imputa que ele teria, juntamente com um padre, ido visitar o presidente Bolsonaro a tratar de minuta golpista. Juntamos uma foto desse padre rezando com o presidente Bolsonaro. Essa foto, para nós, é de extrema importância porque demonstra as visitas do padre. Foi censurado a defesa a oportunidade de mostrar essa foto.
O defensor de Felipe Martins pediu, então, a nulidade das acusações apresentadas pela PGR.
Das alegações finais da PGR, houve uma inovação fática. Da denúncia, a imputação contra Felipe G. Martins se dá exclusivamente em 3 datas. Dia 18 de novembro, 6 de dezembro e 7 de dezembro. Porém, das alegações finais, houve uma inovação de datas e uma alteração fática. Isso inviabiliza o exercício efetivo da ampla defesa, até porque temos uma hora agora a analisar, inclusive, novas datas de imputação, que seriam 19 de dezembro e dia 9 de dezembro. Datas essas que não houve imputação da exordial acusatória.
Agradeço, doutor.
Então, peço, inclusive, que, com a máxima vênia, seja considerada essa nulidade por essa violação, inovação acusatória, de forma extemporânea.
Bom, e no final, o advogado disse que foi retirado da tribuna da primeira turma. A imagem da sessão transmitida pela TV Justiça não mostra o momento, mas durante a discussão, o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, afirmou a Jeffrey Chiquini que havia dado ordem ao policial para que ele retornasse ao seu lugar. A gente vai acompanhar exatamente esse momento.
Vossa Excelência deseja se pronunciar agora?
Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes, se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais. Não, para sustentação oral, que essa...
Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedida a palavra.
Então, ficará fora dos autos.
Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado.
Bom, para a imprensa, Jeffrey Chiquini confirmou a retirada da tribuna e relatou que o policial teria gritado, abre aspas, senta, doutor, senta, fecha aspas, mas sem contato físico, havendo então aproximação de cerca de meio metro entre os dois. Ana, a gente vê ali uma foto, né? Na verdade, a gente não tem o momento do vídeo, né? Porque estava ali congelado no ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma agora, né? Que conduziu, então, o julgamento desse chamado Núcleo 2. Lembrando que amanhã tem mais, né? Hoje foi só a primeira parte.
Eu acho que a gente podia colocar a foto na tela, em produção, porque eu acho que esse é o Brasil de 2025. Um policial...
A pose do Maranhão.
É, um policial retirando, depois de policiais retirarem a imprensa do plenário da Casa do Povo, o Brasil viu no mesmo dia um policial retirando um advogado ali da defesa, antes de chamar uma questão de ordem, antes de incomodar o regime com perguntas pertinentes. Essa foto acho que resume... Para finalizar o ano, essa foto resume o Brasil de 2025.
Isso aí.
É isso.
Diga, Marcília, o que você destaca desse primeiro dia de julgamento desse Núcleo 2?
Loucuras, né? Loucuras e mais loucuras, infelizmente. Essa cena é realmente, a Ana diz muito bem, ela resume o absurdo. É o resumo do absurdo. Veja bem, o que o advogado estava fazendo? Primeiro que a tribuna é o lugar mais sagrado de uma corte. É o lugar em que o advogado vai pedir em nome do seu cliente e que o juiz tem que estar atento aos advogados. É o lugar de contato, de interação entre a advocacia e o juiz. Retirar com policial um advogado da tribuna é uma ofensa à sociedade. O advogado é a única profissão que está... inscrita na Constituição. É essencial para a administração da justiça, os advogados. E ele é retirado da tribuna, que é esse local de interação com polícia. Veja só o que ele foi fazer lá. Ele foi pedir uma questão de ordem. E a questão de ordem que ele foi pedir foi a seguinte, porque na conversa ali entre Dino e Moraes, se disse assim, olha, se fosse importante esse documento, estaria nos autos. E ele ia contar que estava nos autos, porque estava. Na página 268 a 271 do processo, estavam esses documentos. Então, Moraes sequer estava entendendo o que estava acontecendo, para variar, e o Dino menos ainda. E o que o advogado foi? fazer é restabelecer a ordem. Para isso que serve a questão de ordem, para restabelecer a ordem. E ele sequer foi ouvido. Não existe indeferimento de questão de ordem antes dela ser formulada.
Claro.
Porque, e isso eu não estou aqui interpretando nada, é a lei. Nós temos no Estatuto da Ordem dos Advogados, da OAB, que é lei federal, no artigo 7º, inciso 11, o seguinte, para não dizer que eu estou mentindo, aspas, o advogado, é direito do advogado usar da palavra pela ordem, que é assim que se pede, pela ordem, excelência, quem já não ouviu isso, usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal para esclarecer equívoco ou dúvida, bem como para replicar acusação ou censura. É um direito que está numa lei federal. O Dino não tinha, portanto, absolutamente nenhuma, mas nenhuma vírgula mínima de direito de retirá-lo como policial. O policial que estava lá devia retirar quem está cometendo ilícitos. Devia retirar é o ministro Dino.
Por abuso de autoridade.
No mínimo.
O Chiquini colocou na rede social dele exatamente essas páginas 268 a 271, em que ele disse que sim, estavam nos autos e nas alegações finais. Então, alguém faltou com a verdade e não foi o advogado.
Não foi.
E tentou esclarecer. E foi retirado pela polícia.
Uma pausa rápida em Oeste Sem Filtro. A gente volta já.
Você sabia que cerca de 40 milhões de brasileiros têm o direito em solicitar a cidadania italiana? E muita gente está vindo através da Pátria Cidadania. É isso mesmo, a Pátria Cidadania é uma empresa que ela cuida de todo o processo para você solicitar sua cidadania italiana. Já parou para pensar você morar em qualquer país da União Europeia? Caso você tenha o direito em ter a cidadania italiana, você pode sim. Outra coisa muito importante, você consegue visitar Estados Unidos, Japão, Austrália sem precisar de visto. Já imaginou recomeçar sua vida fora do Brasil? Já imaginou dar continuidade na sua vida em algum país da União Europeia? Se você for cidadão italiano, você pode, hein? Esse sonho pode se tornar realidade. Ah, mas eu não tenho desejo de morar fora do Brasil. Mas imagina que bacana deixar de herança para sua família, para os seus netos, para os seus filhos, para os seus bisnetos. E a Pátria Cidadania cuida de tudo isso para você. É só ligar no 0800 100 3047, que não só para você, mas como para muitos clientes, a Pátria Cidadania está fazendo muito sucesso e dando muito retorno. Então acompanhe o retorno que um dos nossos clientes teve.
Quando chegou a notícia?
Nossa! Ficamos muito felizes. Igual eu falei, tem um acompanhamento pelo WhatsApp, né? Ó, pessoal, baixa aí o aplicativo e vai acompanhando. Abaixei e fiquei todo dia, eu ficava olhando lá. Quando vai sair? Quando vai sair? Daí saiu lá. A tal dia vai ser julgado. Chegou o dia, ó, o cara já tá analisando aqui, o juiz já tá analisando. Vamos acompanhar. Depois chegou no final do dia.
Falando disso e voltava pra casa.
Tava super ansioso. Saiu, primeira coisa que eu falei, ó, saiu aí, pessoal. Já liguei pra minha tia que tá. Já liguei pro meu irmão, já criamos uma festa já.
Olha que maravilha! Se você quer saber se tem o direito ou não em solicitar sua cidadania italiana, ligue agora. 0800 100 3047. E ó, quanto mais pessoas da sua família você colocar no processo, mais barato fica. Então, não perca essa oportunidade. 0800 100 3047. Pátria Cidadania.
Estamos de volta e antes de me despedir dos meus parceiros, chegou para a gente agora o vídeo da nossa repórter direto de Brasília, Sara Pérez, que acompanhou essa confusão com a polícia legislativa, né, que agrediu e expulsou os jornalistas do plenário da Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhar agora em primeira mão.
Então vocês vão ter que recuar.
Vão ficar aqui.
Não, vamos ficar aqui.
Vai recuar.
Não tem nem como. Vai recuar. Vamos recuar.
Vamos tirar aqui todo mundo.
Nossa solidariedade, né? Os jornalistas que Sim. foram agredidos e expulsos do plenário da Câmara dos Deputados estavam ali tentando fazer o trabalho deles, né? Cenas fortes. Depois a gente viu ali o deputado Glauber Braga chegando ali, acompanhado de alguns apoiadores. Nossa solidariedade, mais uma vez, à imprensa e aos
jornalistas.
Agora,
que medo do Bolsonaro solto, hein?
É.
Que medo do Bolsonaro solto com a força política que ele tem.
Num dia normal de sessão legislativa. Isso não aconteceu numa madrugada a esmo, não. Foi um dia normal.
A sessão segue rolando, pois a gente está acompanhando. Até agora não entraram no assunto da anistia ou dosimetria, não também entraram na questão da cassação dos deputados. Por enquanto estão votando outros assuntos aí. A gente segue, claro, você pode acompanhar mais detalhes no nosso site, revistaoeste.com, em toda a programação da Revista Oeste. Nossa edição termina por aqui. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência nesta terça-feira. Deixo você agora, claro, com um comentário diário de Alexandre Garcia, depois a Força do Agro. E hoje é terça-feira, é dia de conversa com Augusto Nunes. Hoje sim, Augusto, vai ser um papo saboroso, porque você vai receber o chefe Olivier Anquier.
Olivier,
é isso?
Hoje sim.
Hoje sim.
Hoje sim.
Hoje vai.
Eu me enganei na última terça. Hoje sim.
Então é isso. A gente vai acompanhar, seguiremos na audiência às 8h30 da noite em todos os canais da Revista Oeste. Eu vou me despedir dos meus parceiros de bancada, então. Ana, Augusto, Marcília, Piotto, obrigada pela companhia e, claro, especialmente a você que nos acompanha. Uma ótima noite, bom descanso. Te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde.
Você ouviu
a seguir
Oeste Sem Filtro,
7h45.
Aqui na Oeste FM.
A palavra final com Alexandre Garcia.
As melhores músicas.
A Força do Agro, 8h30 da noite.
Oeste FM.
Conversa com Augusto Nunes.
Saber o que vai acontecer no ano que vem, a minha primeira resposta é: não tem bola de cristal num país em que até o passado é imprevisível.
Sintonia de Qualidade Oeste FM.
Around me when suddenly you found me, oh.